São 10 horas em Portugal e em Angola, 8 horas em Cabo Verde, são 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 em Moçambique e na África do Sul. Vamos conferir as principais notícias a esta hora.
A Guiné-Bissau vive um momento de mudança de uma geração de fracasso para uma geração de concreto. É a leitura feita por Sissoko Embaló na mensagem que dirige neste 24 de setembro à nação. Neste jornal também para ouvir o retrato da nação guineense feito pelo líder do PAIGC. Vamos a Cabo Verde perceber o impacto da prorrogação da moratória ao país por parte de Portugal sobre empréstimos diretos e também vamos a Angola, onde os bancos comerciais desembolsaram até agosto mais de 486 milhões de euros para promover a economia.
E vamos ao Jornal das 10 com edição de Paula Borges.
E como veem os cidadãos e cidadãs da Guiné-Bissau o seu país? Responde assim o presidente Sissoko Embaló.
Hoje os guinenses estão mais orgulhosos do que nunca, de verem resgatada a credibilidade interna e externa do nosso país através de uma plena integração subregional, regional e internacional do nosso Estado, com destaque para a dinâmica da nossa diplomacia, que visa aumentar o nível de respeitabilidade e de confiança do nosso país no mundo. Associada a uma estabilidade político-institucional e continua a consolidação do Estado de Direito democrático, esta realidade faz da Guiné-Bissau um país potencialmente atrativo para um investimento estrangeiro direto com impacto sobre o seu desenvolvimento social e económico.
Sissoko Embaló na mensagem que assinala o 24 de setembro, sem comemorações oficiais previstas, foram anexadas, como se sabe, ao Dia das Forças Armadas em novembro. As palavras de Sissoko Embaló no Dia da Independência, que acontece em plena crise da saúde, com a paralisação dos serviços públicos. O ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social marcou para hoje mesmo uma reunião, convocou a Comissão Negocial da UNTG, a Central Sindical Guineense, também a Comissão dos Trabalhadores da Saúde e a Primatura. Esta reunião será presidida pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro. O principal objetivo é encontrar soluções para o problema no setor da saúde. Ora, domingo, Simões Pereira, líder do PAIGC, falou também neste 24 de setembro, não quer alongar-se em considerações sobre o facto deste dia, o dia da declaração unilateral da independência, não ter comemorações oficiais. Diz que a história reserva o lugar que este dia tem, um lugar muito importante na vida dos guineenses e do país. Domingos Simões Pereira comenta também o desgoverno que considera existir na Guiné-Bissau e justifica a ausência, afirmando que os guineenses sabem quem ele é e qual o seu compromisso.
Absolutamente não. Eu não sinto isso. Eu tenho uma relação muito forte com aquilo que é a realidade guineense. A minha ausência do país é fundamentalmente justificada por outras razões. Eu tenho alguns trabalhos que vou desenvolvendo a partir do momento em que não tenho uma função concreta em termos executivos. Vou aproveitando o tempo disponível para desenvolver outros trabalhos e também houve um momento em que se colocou a questão da segurança. De outra forma, estando no país, as pessoas sabem muito bem o meu nível de compromisso, a atenção que eu sempre dediquei ao setor social, nomeadamente à questão da saúde, e, portanto, a esse nível, eu compreendo que há uma tendência de pretender colocar todo o mundo no mesmo saco, mas o povo guineense compreende muito bem como é que cada um de nós se posiciona em relação a essas questões.
Análise de Domingos Simões Pereira ao que se passa na Guiné-Bissau. Também Domingos Simões Pereira a dirigir-se diretamente aos guineenses neste Dia da Independência. Um dia que vale também reflexões de guineenses dentro e fora que acabam por afirmar o país no mundo. É o caso de Nu Barreto, artista plástico de renome internacional. Nu diz que é fundamental combater a descrença.
A descrença é virulento. É virulento. Hoje desapareceu a referência. O guineense está a viver sem referência. Aliás, há uma certa referência que se coloca, ou que está-se a colocar, ou que se colocou. Nem sei em qual é o tempo que eu devo escolher. Mas há uma espécie de referência de fazer crer de que o analfabetismo é melhor do que o letrado, não é? O pior disso é que os ditos intelectuais silenciaram-se. Epá, por conformismo, quero saber a razão, mas há uma razão qualquer. É uma situação bastante atroz, não é? A situação da Guiné hoje. Podemos não concordar com pontos de vista de pessoas, mas, porém, nós não podemos ser inimigos, não somos inimigos. E o guineense virou, quanto menos a minha posição é diferente de uma outra pessoa, já somos inimigos. Epá, isso é demais.
Mas os artistas têm um papel a desempenhar.
Não há nada que pode parar a arte. Não há nada. Os artistas vão produzir. Vamos continuar a criticar a sociedade. Vamos continuar a criticar as coisas negativas. Isso é impensável. Isso é impensável. Quem pensa que, olha, vou silenciar um artista porque está contra as minhas ideias, um outro artista há de reagir. E estamos estamos, como é que se diz, inteiramente de acordo de que a arte tem o seu papel e devemos apoiar a nossa cultura. A cultura guinense é tão rica para ser tão maltratada, tão deixada assim de lado, que não haja ninguém que se diz, ok, pá, temos uma coisa aí a salvaguardar. É a nossa cultura. A nossa cultura.
No Barreto, guineense de São Domingos, guineense do mundo. Recordo que a Hora dos Ouvintes de hoje é dedicada precisamente a este 24 de setembro, a dia da Declaração Unilateral da Independência em 1973. Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, considera que a prorrogação da moratória ao país por parte de Portugal sobre empréstimos diretos até ao final do ano representa um desafogo para o orçamento do Estado. De acordo com Olavo Correia, esta medida vai também ajudar a acomodar a quebra das receitas públicas provocada pela pandemia.
Um desafogo orçamental, criamos uma margem orçamental que nos permite depois gerir melhor a despesa, que está a aumentar, como é óbvio, em função da gestão da primeira Covid-19, mas também para acomodar de melhor forma a quebra das receitas públicas, tendo em conta o contexto recessivo que estamos a viver em Cabo Verde e em muitos países do mundo.
De acordo com Olavo Correia, esta moratória sobre os empréstimos contraídos por Portugal até 31 de dezembro deste ano leva a que seja possível a responder a esse apelo lançado pelo Clube de Paris e pelo G20 para uma mobilização mundial no apoio aos países parceiros menos desenvolvidos. Em Angola, os bancos comerciais desembolsaram até agosto deste ano cerca de 486 milhões de euros para promover a economia. O valor foi canalizado para iniciativas do governo viradas para a diversificação da economia, como o PRODESI, que é o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Os dados foram apresentados esta semana em Luanda. Jornalista José Silva.
Os bancos comerciais cumprem assim com uma orientação do Banco Nacional de Angola, BNA, no sentido de apoiarem ou financiarem projetos de diversificação da economia. Do montante cedido, as grandes empresas foram as mais beneficiadas, com cerca de 257 milhões de euros, seguida das médias empresas com 195 milhões de euros e das micro e pequenas empresas com cerca de 19 milhões de euros. Ao olhar para estes estes números, o economista Carlos Padre pensa ser necessário inverter a tendência de mais financiamento para as grandes empresas e apostar nas médias, pequenas e microempresas para a criação de empregos.
Financiamento das startups, seja micro, pequenas ou médias empresas, para precisamente poder, em áreas como agricultura, como indústria, como informática, haver o lançamento de novas empresas, precisamente para poder entrar no ciclo de criação de riqueza que este país precisa e muito. Por outro lado, tanto o financiamento das empresas que já existem no mercado para expandir os seus negócios.
Carlos Padre disse ainda que a banca deve mudar o seu modelo de financiamento que privilegia quem já tem.
A banca deverá sair dessa sua configuração, que eu chamo de configuração lusitana, para entrar numa configuração de investir, principalmente para incentivar esses pequenos e médios negócios para poderem criar riqueza e empregar as pessoas.
Análise do economista angolano Carlos Padre, os bancos comerciais a promoverem a concessão de crédito ao setor, a vários setores da economia. Terminamos com São Tomé e Príncipe. Os primeiros ministros de São Tomé e também de Cabo Verde estiveram ontem reunidos para analisarem a cooperação bilateral entre os dois países. A melhoria das condições de vida dos cidadãos cabo-verdianos que residem no arquipélago foi uma das questões sobre a mesa no novo programa de reforço da cooperação entre as partes. Os magistrados judiciais dos dois países assinaram também ontem um protocolo nas áreas de formação, assessoria e inspeção, um protocolo que foi assinado pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde e pelo presidente dos magistrados judiciais de São Tomé e Príncipe. Falta dizer que em Portugal termina hoje a campanha para as eleições autárquicas do próximo domingo. Do lado dos socialistas, António Costa, como secretário-geral, fecha a campanha logo à noite em Viseu. O líder do PSD, Rui Rio, escolheu para a ponta final Ponta Delgada, nos Açores. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, vai estar à noite num comício na Alfândega do Porto. Jerónimo de Sousa, líder dos comunistas, fecha a campanha em Setúbal. Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP, faz o comício de encerramento em Oliveira do Hospital. A norte está Inês Sousa Real do PAN, que fecha a campanha no Porto, e Lisboa foi a cidade escolhida tanto pelo Chega como pela Iniciativa Liberal para terminar a campanha em Lisboa. Também nota para o futebol: começa a 7ª jornada da Primeira Liga. Às 7 da tarde, o Sporting recebe o Marítimo. Às 9:15, o Gil Vicente defronta o Futebol Clube do Porto. Jogos que pode acompanhar aqui na RDP África e que levam mesmo Vasco a uma mudança na grelha da rádio.
É verdade, o debate africano é antecipado para as 5 horas. João Pereira da Silva e os comentadores residentes vão estar um bocadinho mais cedo no debate africano a comentar temas da atualidade.